Mas elas têm a parceria da Loja Casarão Verde, Limpa a Loja Casarão, está em andamento com lindas peças, sugestões de presentes, com até 50% de desconto nas lojas Casarão Verde. Univates está com inscrições ainda abertas para os cursos técnicos. São 16 opções diferentes de curso e você ainda pode fazer a sua inscrição na próxima semana. Acesse o site da Univates e confira as opções ou então chegue no prédio 9, no atendimento ao aluno e faça a sua matrícula. Clínica Sotelo, que situa-se no centro da cidade de Lajeado, oferecendo a seus pacientes os mais modernos tratamentos de cirurgia plástica com o máximo de qualidade, segurança e privacidade. Nossa convidada nesta tarde, Bárbara Allert Schneider, falamos sobre inteligência erótica, sobre relacionamentos. Miriam.
Bárbara, é uma continuação ainda do assunto anterior, porque a gente estava falando muito do orgasmo feminino. Mas nessas conversas da vida fora, né, me surgiu uma conversa outro dia de que o homem, ele ejacula, mas nem sempre ele tem um orgasmo. E foi uma surpresa entre as pessoas que estavam conversando sobre isso, porque a gente, daí eu pensei, quantas vezes nós mulheres nos preocupamos com o orgasmo masculino? Porque é uma questão de ter prazer, de também assim, entender que... vamos dizer assim, a fisiologia aconteceu, não quer dizer que ele esteja satisfeito também. Então, assim, em termos de comunicação, a gente fala muito do orgasmo feminino, mas a gente fala pouco do prazer, né? E talvez nem o homem esteja se dando conta. Será que ele está tendo prazer, orgasmo mesmo? O que, que tu pensa disso? Tu tem alguma... experiência sobre...
Olha só, viu? Eu disse que...
É amplo, o assunto é amplo.
Não, e não tem problema nenhum, porque eu acho que isso é informação. A inteligência erótica, ela também surgiu para que mais pessoas tenham informação e que elas tenham uma vida plena sexualmente, né? Então, quando tu fala de orgasmo, quando o homem ejacula, ele tá tendo orgasmo. Não tem como ejacular sem orgasmo, certo? O que que acontece? Quando o homem tá num relacionamento, tem afeto, tem emoções, tem sentimentos ligados, se ele vê que a parceira não teve uma satisfação, pode ser um momento prazeroso ou ter orgasmo, e o orgasmo dele, a sensação de prazer dele não é completa.
Então,
entende?
Então a primeira informação ela não estava correta, então.
Não. Sempre que o homem tiver uma ejaculação, ele tá tendo orgasmo.
Mas ele pode ter prazer sem ejaculação?
Pode. Mas ele também vai sentir... pro homem, isso é extremamente necessário, entende? Porque é ali
pra
que
relaxar.
Isto, exatamente. Porque assim, quando a gente fala em sexualidade, né? Em ato sexual, a gente tem 4 etapas, né? Que a Basson, que é uma psicóloga que estabeleceu. Uma terapeuta sexual. E ela fala que a primeira etapa é a etapa do desejo. Certo? Um dia, de repente, a gente vem e fala só sobre isso. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, né? Primeira etapa é a etapa do desejo, depois vem a etapa da excitação, depois do orgasmo e depois a resolução. O desejo é lá no início, quando assim, se tu tem vontade de, né, de ter uma relação sexual, se tu pensa nisso, se tu fantasia sobre isso, né? A excitação é quando no homem ele fica com o pênis ereto e a mulher fica lubrificada. Então, para acontecer isso não é tão rápido. Tem uma série de etapas aí que um dia a gente pode falar sobre isso. E depois tem o orgasmo e a resolução. A resolução é quando tu terminou. É a hora que o casal faz o vínculo. Que eu acho uma etapa tão legal, tão importante para os casais, porque é a hora de tu deitar no ombrinho. Sabe aquela hora? Não é a hora de sair correndo pro banheiro se limpar. Não é a hora de sair correndo pro banheiro tomar banho. Não é a hora de pegar e sair e fazer outra coisa. É a hora de ficar ali um pouquinho curtindo aquele momento. Enquanto isso, a pulsação vai diminuindo, né? Os dois vão se acalmando, né? Assim, vão tendo aquela sensação de bem-estar. Isto é muito importante. Essa etapa a gente chama de bonding. Assim como a cola bonder. Bonding de cola do casal. É quando o casal começa a viver aquela sensação assim de que, ai, que coisa boa, né? Ai, nossa, mas nós temos que fazer mais isso, sabe?
Não, essa frase aí, ela é.
Tu fala, não fala. Todo mundo fala.
Exato,
todo mundo tem essa sensação, ai, que coisa mais boa. Por que, que eu demorei tanto pra fazer? Vamos fazer de novo, sabe? Nossa, que coisa mais boa. Nossa, né? Então, assim, é aquela etapa onde o casal consegue se conectar e ter forças para enfrentar todas as coisas e para cuidar desse relacionamento depois. Entende? Então, tem muitas coisas aí pra gente pensar sobre a questão da sexualidade, né?
E eu puxando uma questão assim, a gente fala muito da construção, da preparação para os relacionamentos, que é algo que não é frequente. Na verdade, esse curso de inteligência erótica, na minha opinião, ele deveria ser um pré-requisito para iniciar um relacionamento.
Curso de noivos.
Tem curso de noivos, de padrinhos, de tudo, não tem?
É isso. Eu faço os workshops para as mulheres que a gente fala sobre essas coisas. E eu tenho começado a fazer para os homens também. Então...
Ah, isso é interessante, porque alguns anos atrás foram realizados alguns treinamentos assim aqui em Teutônia, inclusive com a Rita Rostirola, na época que ela esteve na cidade. E aí as mulheres pediram justamente isso. Bom, aquela sensação assim, bah, tudo bem, eu aprendi, foi bom, foi novo, mas o meu marido deveria estar aqui. Você possibilita essa oportunidade também, é possível construir isso.
Isso.
E os homens vão, porque na época as mulheres falaram, ah, mas eu acho que eles não vão para aprender sobre sexo.
O que acontece, né? Lúcio, está trazendo uma coisa interessante. O meu trabalho, eu tendo a valorizar muito as duas partes, tá?
Então, da assim, terapia de casais.
Isso. Os homens se sentem muito acolhidos nesse sentido, entende? Porque isso também é uma coisa interessante. Quando alguém me liga para marcar uma consulta que é sobre a questão da sexualidade, eu trabalho com os dois no consultório. O problema não é da Lu ou não é do João. O problema é dos dois. Os dois vão ter que se ajudar para resolver. Os dois provavelmente têm questões. Tem uma série de vídeos até.
E a frustração, ela vira uma bola de neve, né? No relacionamento.
Sim.
Se os dois não começam a se entender.
Eu ia dizer, às vezes o casal tá ali passando por uma crise, num momento de dificuldade, tá naquela dúvida: separa ou não separa, continua ou não, insiste, persiste. Aquela história do vaso quebrado, tem como reformar esse vaso, ele fica bonito de novo. Nesse processo de decisão, o que é mais trabalhoso? É separar ou reconstruir, tentar reconstruir essa relação?
É, tu tá falando uma coisa muito interessante, Lu, que é assim, se separar...
Parece mais fácil num primeiro momento para quem está assim, naquela sensação de estar no limite, não aguento mais, não tem mais conserto.
Isso. Parece mais simples. Só que o que uma separação envolve? Né? Uma separação envolve N situações. Envolve família, envolve dinheiro, envolve bens, envolve afeto, envolve uma escolha, envolve um planejamento, uma construção de futuro que precisa ser interrompida. Né? Então, assim, tem muitas questões que na separação, elas vão ser trabalhosas.
E vão impactar em outras áreas da vida que às vezes a pessoa nem se dá conta quando está naquele processo emocional.
Isso. É um processo de muito sofrimento, uma separação, certo? Assim, é algo que, às vezes, a pessoa leva 2 a 3 anos, assim, sendo trabalhado, sendo acompanhado, para conseguir elaborar uma separação. Porque uma separação, ela
mexe com a identidade.
Gera, total.
E não só na questão do nome, né? Porque ainda tem muito essa parte cultural de quem adotou o nome do marido e tal.
Sim.
Mas mexe com a identidade enquanto pessoa.
Sim, os relacionamentos, enfim. E ficar junto, que é a tua pergunta, né? O quanto que isso exige? Exige tanto mesmo esforço do que separar. Só que no momento que tu te separa, tu tem ainda que, bom, eu vou ficar sozinha daqui pra frente ou eu vou construir uma vida com outra pessoa?
Se decidir construir com outra pessoa, vai recomeçar tudo de novo.
Isso. Então, no relacionamento, quando o casal chega em crise, ele precisa olhar quais são as forças que uniram esses dois, né? E quais são as coisas que eles ainda querem manter e quais as coisas que eles querem mudar. Então, muitas vezes, aquele casamento que aconteceu até aquele momento não existe mais. Mas eles têm a possibilidade de construir um outro relacionamento.
No caso, as mesmas pessoas podem iniciar um novo casamento.
Muitas vezes, durante o casamento, a gente vai recasando. Porque a gente vai fazendo outros acordos, as coisas mudam. De repente, acontece algo na minha carreira. Ou, né, a gente tem uma perda, a família tem uma perda. Tudo isso impacta no relacionamento. né? A pessoa sofre um acidente, por exemplo, e fica com alguma sequela muito séria. Isso tem um impacto no relacionamento. Esse casamento não vai mais ser o mesmo. Ele precisa ser reformulado, ele precisa ser olhado, o que, que é importante, de que forma que vão reconstruir.
Tem pessoas então, que dizem assim, ah, eu não mudei, quem mudou foi o outro, quando estão identificando o problema do casamento, uh-huh, né?
Mas o problema geralmente está no outro, né? Entre aspas.
É, e aí tu pensa assim, e são pessoas assim que entendem que a gente não muda, né? Muda todo o nosso entorno e a gente muda muito no casamento. E quem tá casado tem que entender a mudança do outro. Talvez antes eu gostasse de cabelo comprido, mas agora é um exemplo, né? Talvez, uhum, eu esteja numa fase que eu quero mais praticidade, não quero me produzir tanto.
Mas tem que comunicar, assim, né? Porque se tu sempre gostou daquela massa daquele jeito e o teu amor fazia pra te agradar e daqui a pouco tu não gosta mais, tu vai ter que informar isso aí, né?
O que que acontece? Quando duas pessoas casam, e eu tenho uma série de vídeos que eu tô postando até a semana que vem sobre qualidade de vida conjugal e sexual. Então, o que que acontece? Quando um casal vem, a primeira coisa que eu vou olhar é que momento que esse casal está na sua vida. Então, assim, é um casal recém-casado? É um casal que não casou ainda, mas que já mora junto? É um casal que tem filhos pequenos? É um casal que tem filhos na adolescência? Adolescência é um prato cheio para os casais, assim, terem que se reorganizar, porque mexe com a sexualidade, né? Então, ou é um casal que os filhos estão indo embora, eles precisam achar um jeito de, bom, agora como é que nós vamos ficar nós dois aqui, né? Se nós ficamos tão dedicados aos filhos, né? É uma tendência nossa se dedicar muito para os filhos ou se dedicar muito para o trabalho. Então, tá num momento que tem aposentadoria, estão diminuindo o ritmo. Então, que momento que esse casal tá? Uma segunda coisa que eu costumo olhar quando vem o casal em crise é qual é a história de vida de cada um. Qual é a história de vida da Luciana e qual é a história de vida do João? Para que a gente possa ver que coisas que construíram a Luciana e que coisas que construíram o João. Quem é esse casal? Porque cada um vem com uma história, cada um vem com uma vivência e com uma expectativa. Então, às vezes se repetem as histórias dos casamentos das famílias.
Dos pais, no
caso. Dos pais, exatamente. Os conflitos, ou a forma de se relacionar, ou a forma de organizar o casamento, né? Quem cuida do dinheiro? Ah, lá na minha casa é o meu pai que cuida do dinheiro, então aqui é tu que cuida do dinheiro. Só que a pessoa não... Não, não, nós vamos cuidar junto, ou vamos dividir, ou cada um cuida o seu... Como que isso... Entendem que são muitas coisas que...
E tem muita coisa que vai acontecendo que não é combinada, que simplesmente vai acontecendo.
Isso, isso. Uma gravidez, de repente, que não estava planejada, não estava 100% combinado, mas que um pensou assim, não, é agora. Normalmente é a mulher, né? Porque é ela que decide isso, né? Deveria ser.
Mas eu percebo, assim, os homens muito, as mulheres atualmente, assim, muito postergando essa maternidade. E os homens sentindo muito essa ansiedade de querer ser pai.
É verdade. Sim, porque a gente tem a sensação de que precisa ter, fazer uma coisa de cada vez, que não dá pra conciliar. Porque o que que acontece? Tu consegue conciliar desenvolvimento da tua carreira, o teu trabalho com filhos, tu tem que ter uma rede de apoio, tu tem que te organizar, tem que se planejar, né? E vejo também muitas mulheres, e às vezes também alguns homens, que investem toda a sua libido, toda a sua energia, toda a sua, todo o seu tesão no trabalho. Então, isso é uma coisa muito importante.
Então, isso também existe. Não quer dizer que se a pessoa tem muito essa brincadeira, essa linguagem de que, ah, não tá comparecendo, é porque tá com o olhar fora. Esse
pra
fora é exato, uhum, né? Então, pode a pessoa tá com o seu foco muito centrado em outra área da vida que a sexualidade, sim, tá ficando em segundo, terceiro plano.
Pode.
Isso
pode
acontece muito com a mulher quando ela acaba de ter bebê, né?
Sim.
E nos primeiros anos a gente ouve muito essa queixa.
É, assim, também.
Que, ah, ela deixou de ser mulher, isso, e agora virou mãe, né?
Então isso é uma coisa bem interessante que tu tá falando, porque o que que acontece? A mulher, nos primeiros meses, ela precisa de uma certa autorização da família e um suporte da família para que realmente ela entre nesse mundo do bebê. Porque é... Vocês têm filhos?
Sim.
Então, como é que
é,
né?
A gente entende.
A gente precisa se dedicar 24 horas exclusivamente para aquele serzinho, nós estamos nos conhecendo, né? Aquela criança depende da gente.
E aí entra essa consciência do homem enquanto pai também ter esta dedicação para
e
com a criança.
E dar esse suporte, exato, e dar o suporte para a mulher. E também é depois ele que vai resgatando essa mulher de volta, entende? Porque ela tá toda mãe, né? Por um período. 4, 5, 6 meses, né? Assim, considerando uma situação normal, né? Então, este homem também é o que vai resgatando essa mulher, né? Convocando, tirando tempo. Antes vocês estavam falando das dicas, né? A gente acabou passando sobre isso. Mas é ele que vai resgatar. Olha, vamos deixar com a babá hoje, ou vamos deixar com a tua mãe, ou vamos deixar com a Dinda. Sabe assim, vamos dar uma fugidinha, vamos fazer um...
Sair pra jantar, né? Sair só pra nós jantar, dois,
né? Ou, sabe? E muitas vezes eu vejo as mulheres, e muitos homens também, não querendo abrir esse espaço do seu, sabe assim, porque é importante
isso. Não consegue sair daquele...
Isso vai ser saudável pro casal. Abrir um espaço, deixar esse bebezinho... Claro que, né, no começo é mais complicado, mama de duas horas, às vezes de uma em uma hora, aquela coisa toda. Mas, bom, vai ter um momento que o negócio já tá um pouco mais organizado, que tu já tem um certo domínio da situação e que aos pouquinhos tu tem que ir retomando a tua vida.
Isso
assim
também exige esforço.
Claro!
E não é uma tarefa só da mulher, né?
Vamos
não,
pro intervalo.
Tem esse papel.
Vou ter que cortar pro intervalo, mas na sequência a gente volta com o último bloco.